Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e dois, coluna Literatura Viva, palavras para sentir e se conectar, está de volta hoje na Revista do Meio-Dia. Daqui a pouco você vai então saber mais sobre a obra em destaque hoje. Antes, um bate-papo com o professor Frederico Garcia Fernandes, do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL, ele que é o produtor e apresentador da coluna. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Juliette. Boa tarde, ouvintes.
Presente ter você de volta aqui para a Revista do Meio-Dia. A primeira Literatura Viva foi ao ar em maio de 2019, a última veiculada em dezembro de 2021. São 2 anos e meio, portanto, quase 90 colunas. E essa interrupção de 5 meses tem um motivo nobre. O professor Fred foi candidato à reitoria da UEL, tendo como candidata a vice a professora Patrícia Mendes Pereira. E em respeito às regras eleitorais, claro, foi necessário o afastamento. E a chapa ficou em segundo lugar entre as 4 inscritas. Vamos começar aqui sabendo do Fred como é que foi essa experiência.
Olha, foi uma experiência ímpar, né? Uma possibilidade de conhecer a universidade profundamente. Eu acho que isso é algo que nos meus 23 anos de UEL eu pude efetivamente circular setores, locais inclusive, que eu nunca havia até então circulado, conversado com pessoas e conhecido a universidade a fundo, né? E essa candidatura também teve um motivo, que foi o trabalho que eu já vinha fazendo de política científica no Fórum de Humanidades nos últimos 4 anos, e que é assim, um trabalho que a gente vem fazendo para a defesa de recursos para a área de humanas. E a gente conseguiu recentemente também, precisa ser colocado uma informação importante para os ouvintes, uma liberação do Ministério da Ciência e Tecnologia de 50 milhões para o CNPq, para editais na área de humanas, ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, letras, linguística e artes. Então, os pesquisadores dessas áreas em breve terão editais com recursos para pesquisa.
Importantíssimo nesse momento que a gente passa, que as universidades, né, têm vários problemas. Temos aí, não é o momento agora de falarmos, mas a Lei Geral das Universidades, que vai trazer um impacto importante para a universidade. E essa é uma notícia boa para os pesquisadores.
Isso é uma notícia excelente. Para você ter uma ideia, no ano passado foi da ordem de 4 milhões. E aí, então, a gente conseguir essa desvinculação de recursos da ordem de 50 milhões foi um trabalho de articulação muito grande junto com a SBPC, junto com colegas do CNPq e o Fórum de Humanidades, né, qual eu sou um dos coordenadores, e um trabalho de articulação mesmo muito grande com parlamentares e Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente liberasse esses recursos. Esses recursos, eles vêm em muita boa hora, porque a gente tem um represamento muito grande de demandas de pesquisadores, né, com seus projetos, e que são projetos que atingem diretamente a sociedade.
Bom, o professor Fred, ele tem trabalhado então nessas questões acadêmicas e nas relações entre oralidade, sonoridade, literatura, além das atividades acadêmicas ligadas ao UEL. Acho importante aqui citar os movimentos culturais. Por exemplo, você é curador do Londrix, Festival Literário de Londrina, que já inicia na próxima segunda-feira, dia 9. E a gente também pode pensar como é que todos esses elementos, Fred, refletem na concepção da coluna.
Sim, eu não consigo pensar a literatura dissociada do fazer científico, do fazer acadêmico e do fazer artístico-cultural. Então, quando eu trabalho cultura, eu trabalho ela sempre nessa dimensão da transformação, dessa transformação da sociedade. E transformar a sociedade implica, inclusive, a gente pensar essa transformação dentro do trabalho científico que a gente desenvolve dentro da academia, né? Então, como que eu ligo um tema de literatura, que é algo bastante artístico, né? Transformando ele num tema científico de pesquisa, mas ao mesmo tempo voltando isso para a sociedade, né? Então sempre é essa dinâmica, né? Esse trabalho de transformação que eu acho que é o elemento diferenciador que a gente coloca, o olhar diferenciador que a gente coloca da academia para a cultura e para a arte.
Vamos ouvir a coluna de hoje, daqui a pouco a gente continua o bate-papo. Por que então a obra de J.B. Medeiros?
O JB Medeiros é um biógrafo muito talentoso, né, que biografou Belchior, biografou Raul Seixas, Roberto Carlos. E além desse talento todo dele, ele lança um livro que é uma biografia do pai. E as histórias familiares são histórias importantíssimas no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de crescimento pessoal. E a biografia do pai dele ensina muito dessa trajetória de vida, ensina muito como que, ao crescermos, nós ainda estamos vinculados a essa rede familiar da qual viemos, a qual pertencemos. E olhar para ela também é uma possibilidade, como o próprio JB fala, e isso acaba ficando claro ao longo do livro dele, é uma possibilidade da gente olhar para a vida com mais sutileza, com mais doçura, né? Como algo não tão pesado, né? Então, eu acho que é uma experiência única que ele traz para nós nesse sentido. E sem contar que o livro, o JB tem uma ligação muito grande com Londrina, né? Ele é um jornalista formado pela UEL, tem um vínculo forte e cultural com a cidade, mas a obra em si, ela também tem um trabalho londrinense de primeira, que é o trabalho realizado pelo pessoal do Grafatório, que eu sou fã de carteirinha do Pablo Blanco, do Felipe Melhado, né? E toda a equipe que trabalha lá com eles, que eles fazem, na verdade, verdadeiras obras de arte, não livros, são livros artesanais, numerados, né?
Aliás, o JB e o próprio Felipe estiveram recentemente aqui em entrevista à Patrícia Zanin. Mas vamos ouvir a coluna, Fred? Vamos,
Ricardo. Nossa, tô curioso.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Por que uma biografia atrai tanto a atenção dos leitores? A biografia é, sobretudo, um gênero que humaniza. Ela demonstra que pessoas que admiramos são feitas de carne e osso, que passaram por dramas existenciais, os quais são algumas vezes superados e outras não. A biografia, ela diz que pessoas que nunca ouvimos falar podem ter muito a nos ensinar. A biografia é um daqueles gêneros que capta uma trajetória de vida, no momento em que a velocidade do próprio viver não permite que olhemos com atenção para ela. O biógrafo, ao moldar a vida numa narrativa, retira os acontecimentos da aceleração temporal e vai, talentosamente, destacando a principal matéria da nossa existência, a capacidade de compartilhar experiências. Por isso, a biografia é sempre um gênero buscado pelos leitores. O jornalista cultural JB Medeiros, que já biografou Belchior, Raul Seixas, Roberto Carlos e agora prepara um trabalho sobre Luiz Gonzaga, entende bem dessa matéria. Além disso, narrar para ele é transpor temas da cultura para o centro dos acontecimentos, tornando-os uma notícia principal. Eu quero destacar hoje aqui o livro que ele fez sobre o seu pai, de 104 anos, lançado pelo Grafatório de Londrina, intitulado O Último Pau de Arara. Uma edição do Grafatório já é algo que fala por si. As xilografuras de Luiz Matuto e o projeto gráfico de Pablo Blanco tornam o livro ainda mais especial. O Último Pau de Arara é tanto biográfico quanto autobiográfico, já que os laços paternais fazem com que a narrativa transite da terceira para a primeira pessoa. Assim, o enredo trata da saga de uma família em diferentes épocas históricas do Brasil. É a vida de um homem nordestino que
que, como tantos outros, migrou para o norte do Paraná e que, mesmo lidando com o comércio de cavalos, não se dobrou à cultura country. Nunca se importou com as intervenções militares dos americanos e nunca foi ao cinema. Um homem que ouvia pela manhã o programa do Zé Bétio como se fosse um mantra, uma voz ecoando baixinho num canto de seu ambiente de trabalho. É a densidade das relações entre pai e filho que faz este livro tão interessante de ser lido. Como revelou JB numa entrevista, ele diz: "O livro é sobre o que podemos fazer de melhor. Não estamos condenados a repetir os erros do passado e nem a ter que fazer julgamentos, mas de entender parte daquilo que você é e lutar para que você tenha relacionamentos menos pesados no futuro." A gente pode dizer que a vida são os acontecimentos para os quais nos abrimos, mas também é a herança que trazemos do nosso pertencimento familiar. Por isso, a figura do pai parece estar presente nos momentos enérgicos de tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, essa figura parece estar ali, nos empurrando adiante quando estamos exaustos. Viver não é simplesmente deixar o tempo correr. Viver é uma elaboração. É uma arte moldada pela capacidade de compreender as vozes que nunca silenciam em nós. Como afirma JB, as histórias são de dois mundos, da Paraíba sertaneja e do Paraná pioneiro. Não há como atar as pontas do passado com as do presente. Elas são livres, mas é possível, por intermédio delas, chegar a algum rarefeito entendimento da unidade, da coisa una que é a alma humana. Este foi JB Medeiros e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Meio-dia e 15. Inclusive, conversávamos, quem acompanhou a gente aqui a live, não é, Fred? Uhum. Sobre esse processo de construção. Primeiro, nós citamos aqui já que são quase 90 colunas ao longo de mais de 2 anos. Uhum. E como é que você fez essa escolha? E depois vai contar um pouco sobre o processo de produção desta do JB. Uhum.
Então, eu sou professor de teoria literária. E ser professor de teoria literária abre para você uma margem muito grande de leituras de textos, né? Então posso transitar do clássico para o contemporâneo numa aula para outra, né? Algo que, quando você dá uma história da literatura, você não consegue essa margem, mas na teoria você consegue. E esse trânsito, né, que eu tenho de leituras, tanto da obra clássica quanto da obra contemporânea, fazem com que, às vezes, eu direcione a coluna para um assunto extremamente novo, como é, né, embora o livro seja de 2021, ele teve um lançamento, foi na época da pandemia, ele está tendo um lançamento, uma divulgação agora. Então, ele é algo que está, né, tendo essa divulgação do trabalho todo. Então, eu faço a divulgação do trabalho, ela tem um caráter informativo, mas ela também tem um caráter memorialista. Vamos lembrar os clássicos, vamos reler esses clássicos, vamos falar dele. A ideia é que a gente desperte no leitor o interesse pela obra, né? O interesse pela literatura, ou por algum evento literário que esteja acontecendo. Isso é muito importante, né? Engajar nosso ouvinte nessa participação da cultura literária.
O que vem às comemora, por exemplo, Dante Alighieri foi a primeira coluna, né? Estreamos lá em 2019.
Uhum.
São inúmeros os autores, as autoras, as abordagens. O que vem na tua mente de criadores que passaram por aqui?
Olha, vem os clássicos que eu leio e releio. Primeiro, né? A releitura é sempre uma nova leitura. Na literatura a gente sempre tem isso, né? Às vezes eu tô conversando com algum escritor ou conversando com algum outro colega professor e ele fala alguma coisa daquela obra, eu falo assim, mas eu não lembro de ter lido isso na obra. Aí eu vou reler a obra e você tem um momento, uma outra epifania, uma outra descoberta, uma outra revelação que a obra traz para você. Então, esses processos de releitura, eles são muito aleatórios, né? Eu busco fazer uma agenda. Vai ter tal acontecimento, tal evento literário, esse evento literário é legal de falar, preciso divulgar ele na coluna, né? Porque ele é muito importante para Londrina, para a região metropolitana de Londrina, mas às vezes eu falo assim, bom, hoje não tem nenhum evento, mas puxa, tem essa obra aqui que ela está me mordendo. Tem esse autor aqui que eu li, ou alguém comentou comigo e me presenteou com um livro, ou eu fui na livraria e aleatoriamente encontrei esse livro, comecei a ler, fiquei aficionado por ele. Então, são escolhas, são processos muito, muito aleatórios, né? Então, eu busco fazer essa agenda, que é uma agenda de eventos, mas ela sempre é intercalada com essa randomização, vamos chamar assim, da literatura, da obra literária.
Privilegiando a produção local e não tem nenhum tipo de limite ou preconceito a respeito?
Sempre, não. Privilegiando a produção local, privilegiando a produção popular, a produção oral, né? Às vezes a gente está falando ali de acontecimentos, de eventos que não necessariamente foram publicados em livros, mas eu estou falando, por exemplo, de saraus, eu estou falando de poetas que publicaram em antologias, né? E por quê? Porque eu acho que esse espaço da literatura, ele tem que ser um espaço plural. Né? Um espaço plural, um espaço em que a pessoa ela tem que ser lida, ela tem que chegar às outras pessoas. A literatura ela precisa sempre desse papel do mediador, ele é fundamental na vida literária e na cultura literária.
Estará conosco nas próximas 90 colunas, Fred?
Se Deus quiser.
Continua.
Estou muito feliz, quero agradecer principalmente o trabalho de edição de vocês, seu, da Valéria, do Ricardo, né, que sempre tem se empenhado para que essa coluna ela fique cada vez melhor no ar, né? É um trabalho de toda a equipe da rádio, quer dizer, eu quando eu tive vocês me procuraram para oferecer esse espaço, eu fiquei muito feliz porque eu sempre dizia que a literatura precisa de meios importantes de divulgação e a Rádio UEL é um meio importante de divulgação, sem dúvida. E aí eu tenho em mente que esse trabalho, ele é um trabalho de equipe, né? Embora eu escolha, eu traga, eu grave, mas
sugira músicas,
vocês dão uma melhorada, dão dicas importantes, né? E o trabalho em equipe tem tido aí um resultado bem legal. Estamos indo aí para o nosso quarto ano, começou em 2019, né? Agora a gente, 2022, está indo para o nosso quarto ano de coluna. E eu acho que é uma coluna, assim, que traz essa vida literária. É muito importante a gente falar de literatura. O próprio JB falava, né? Nessa conversa, nesse bate-papo que eu tive com ele. Ele é um jornalista cultural. E ele falava assim, a manchete do jornalismo cultural, ela precisa deixar de vir na última página do jornal. Ela precisa ocupar a primeira página do jornal. Porque ela é tão importante quanto a notícia política, a notícia econômica, né? A notícia da grande tragédia que envolve as pessoas. Ele falou assim, por quê? Porque a cultura, ela efetivamente, ela é que está transformando a sociedade, ela é que está modificando a sociedade, ela é que está trazendo novas linguagens, novas perspectivas de mundo, né? De conhecimento para as pessoas. Então, a cultura, ela precisa ocupar esse espaço de destaque no jornalismo. Tão importante quanto a economia, tão importante quanto a política, né? Tão importante quanto os acontecimentos que são noticiados.
Queremos agradecer demais, então, ao professor Frederico Garcia Fernandes, que é do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas aqui da UEL, colunista na Rádio UEL FM. Muito obrigada. Lembrando que a coluna vai ao ar toda quinta, aqui na Revista do Meio Dia. Fred, a gente agradece o seu cuidado, a sua dedicação para manter a coluna no ar, o trabalho de produção primoroso e também com relação à tua atuação aqui na Universidade Estadual de Londrina.
Uhum. Não, eu agradeço, sabe, esse processo eleitoral que eu passei, é um processo importantíssimo, a gente sai ressurgido, a gente sai renascido dele, com uma perspectiva de universidade grandiosa, com uma perspectiva de universidade de crescimento, de potencial, e a gente tem que trabalhar pela universidade com aquilo que a gente, né, conhece, com aquilo que a gente faz, sempre buscando essa integração, que é o que eu tenho falado bastante, a gente precisa se integrar à universidade e a gente crescer com isso daí, se integrar com essa sociedade que está aí desejosa de UEL. Né? A gente vive numa cidade que as pessoas desejam a Universidade Estadual de Londrina, e essa integração é algo maravilhoso. Então, assim, esse trabalho me alegra muito.
Só para finalizar, semana que vem, quinta, dá para adiantar algo? Você está em processo de decisão?
Semana que vem a gente vai estar no meio do Londrix, né? No meio do Londrix, e eu vou falar de uma poeta que é de Pernambuco, uma poeta que foi Prêmio Jabuti. Ela tem uma militância poética muito interessante em Recife, que é a Cida Pedrosa. E ela vai ser o tema da minha coluna, e ela vai estar aqui em Londrina também, falando sobre poesia e política numa das mesas do Londrix, na sexta-feira. Então faço a coluna na quinta, na sexta Cida Pedrosa vai estar lá no Museu Histórico de Londrina, que é o grande parceiro do Londrix, falando sobre a poesia e política dentro dessa perspectiva da literatura feminista. Eu vou estar junto com ela lá fazendo a mediação, então todos vocês convidados. Dia 9 começa o Londrix às 19 horas no Museu Histórico.
E nós aqui na revista falaremos sobre o Londrix na semana que vem também. Então, tudo certo.
Revista do Meio-Dia.